Bem-vindos ao Hacker News Diário, na Brain Radio. Sou a Sofia Almeida.
E eu sou o Rafael Costa. No programa de hoje, a temperatura oceânica mais alta já medida com um El Niño forte a formar-se, uma taxa de Nando Naro nos seguros de carro a pagar câmaras de vigilância, e o projeto GrafanoS a apontar que o Pixel 11 deixa de suportar o memory tagging.
Ainda falamos do tópico dos 1000 generativos no Debian, do telescópio espacial romano Nancy Grace Roumand e da visão do cofundador do Burning Man sobre o festival ter perdido a alma. Vamos a isso! Europe's Earth Observation Agency Copernicus reports the global average sea surface temperature hit a record 70 graus Fahrenheit on August 22nd, a metric it has tracked daily since 1979.
And the previous single-day record was set back in March, so this new reading breaks it by a notable margin.
In Texas, a law that passed unanimously in the state legislature in 2023 added $1 to every auto insurance policy to fund the Motor Vehicle Crime Prevention Authority's fight against catalytic converter theft.
That money has now gone to pay for flock surveillance cameras, and the comment thread here is not happy about it, with one person calling them snooping bastards.
The Department of Homeland Security is using 19 U.S.C. 1509, an obscure customs statute that normally deals with imports, to summon records on journalists, nonprofits, and unions.
Because the law was built for customs enforcement, applying it to subpoena records from those groups is a stretch of its intended scope, and commenters homed in on that same point.
The GrafanoS project has announced that the Pixel 11 no longer supports hardware memory tagging, or MTE, the security feature that helps catch memory corruption errors.
One commenter called it terrible news, arguing security tech like MTE is exactly what we need more of right now. And another said it's a shame that even Google is pulling back from it.
A Tencent model radio por trilionesimos de tokens no open router em poucos dias, o Highcore preview. Para dar escala, segundo o comentário do Minimaxir, isso é mais tráfego do que o GLM5.3 processou em uma semana inteira. Dá mesmo para sentir a aceitação, sobretudo no custo, porque ele sai por uma taxa de caixa de 5% quando os concorrentes estão todos nos 10 ou 20%. A estreia veio barata justamente para atrair gente testando.
E aí está o detalhe que muda a conta. O preço do token processado é miúdo, mas o custo da chave de cache é que derrete a fatura em serviço de inferência. Com 5%, a Tencent cortou pela metade, ou por 4%, o que os outros cobram para repetir com texto já calculado. Isso faz mais sentido como estratégia de lançamento do que como margem permanente. O modelo está pegando tração, justamente porque custa menos competir por atenção.
O VOLB lançou a versão 0.28, mas quem roda modelos pesados em GPU ainda está no liquidificador. Um usuário comentou que rodava o DeepSeek V4 Flash numa NVIDIA B300. Na versão 0.26, ficava totalmente quebrado, precisando de 3 correções fornecidas de fora do projeto. Na 0.27, os patches deixaram de ser necessários, porém a saída passou a corromper, começando a responder aleatoriamente com lixo.
Primeiro quebra de execução, depois quebra de saída. O cara reparou em cada versão, trocava um problema por outro. Isso resume bem o estado do VLM para quem tem GPU de ponta, como a B300. Cada release é um jogo de whack-a-mole e o registro de lançamento da 0.28 não disse o lixo aleatório na resposta do DeepSeek V4 Flash foi abordado. Vale o aviso de que a última versão nem sempre é a mais estável para esse tipo de hardware.
O Debian votou a favor de permitir o uso responsável de IA generativa no projeto. E a thread do Hacker News já nasceu dividida. O Blue Rogues Devel torce para dar certo melhor do que deu para a Microsoft no Windows 11. Mas vem o Leo Pantera logo cortando a especulação. Será que o Windows 11 sofreu de verdade por causa do GenAI ou isso é só um tiro no escuro?
Essa pergunta é o coração do debate, porque ela separa fato de ressentimento. O voto em si é só uma permissão discutida pela comunidade, sem nenhum compromisso de que ferramentas de IA vão aparecer no Debian a curto prazo. O texto fala em uso responsável, e o que, que isso significa na prática? Limites, políticas, onde a IA não entra, continuem aberto. A comparação com o Windows 11 serve mais para medir o ânimo dos comentaristas do que para prever resultado.
A Samsung continua apostando em memória com processamento embutido, o PIM, e voltou à pauta no Hot Chips. Um engenheiro de confiabilidade lembrou que a empresa já tinha mostrado um módulo HBM2 com PIM num artigo de 2021 ou 2022, que na época o impressionou bastante. Porém, ele admite a dúvida que persegue a tecnologia até hoje. Qual é a aplicação matadora?
Sem aplicação matadora, a adoção fica improvável e essa é a sina do PIM há anos. A ideia em si é elegante. Em vez de trafegar dados entre o processador e a memória, você calcula dentro do próprio módulo HBM, aliviando o gargalo de largura de banda. Mas a Samsung sustenta a pesquisa mesmo sem esse uso dominante ter aparecido, e o comentarista resume o risco: manter investimento numa tecnologia cujo caso de uso que a tornaria inevitável ainda não foi encontrado. O telescópio espacial Nancy Grace Roman promete resolver uma limitação clara dos observatórios atuais, o campo de visão. A NASA destaca que, para tarefas como levantamentos e mapeamentos do céu, o campo de visão é decisivo, e há quem compare diretamente com o Hubble. Na discussão no Hacker News, um comentário resume bem o ponto. Em levantamentos, você precisaria de muitos telescópios Hubble para fazer o que o Roman consegue fazer mapeando tudo. Ou seja, a vantagem não é só captar mais luz, é cobrir muito mais céu de uma vez. O projeto é da NASA, com a missão centrada no telescópio que leva o nome da astrônoma Nancy Grace Roman, conhecida como Mãe do Hubble.
O artigo Quantifying Color, de Ekunazano, é uma explicação visual dos espaços de cor CIE 1931, e ele parte da quantidade mais básica, a distribuição espectral de potência, a SPD, que mede a intensidade da luz por comprimento de onda. A partir daí, ele liga a visão aos bastonetes e aos três tipos de cones, sensíveis a comprimentos de onda próximos aos da luz do Sol, entre 380 e 750 nanômetros.
No debate O Enfoque Dividiu Opiniões, um comentarista, Erf, achou a abordagem interessante, mas estranha. Questionou por que não usar respostas conhecidas dos cones, como as de Stockman-Sharp, em vez das curvas em sino, e notou que o branco D65 aparece muito azulado. Ele também reclamou que o artigo demora a chegar ao ponto central, as respostas dos cones se sobrepõem bastante, e as sensações de cor vêm das diferenças entre elas. Para ele, a transformação até a cromaticidade é tecnicamente correta, só não é o modo mais acessível de ensinar.
Já Dahar defendeu o caminho escolhido, lembrando que o próprio texto reconhece as limitações. As curvas são aproximações normalizadas, não precisas na realidade e são menos suaves. Os cones S têm sensibilidade bem menor e os bastonetes são mais sensíveis que qualquer cone. Na opinião dele, o artigo é melhor que a maioria porque começa pela SPD e separa a física de percepção.
O autor confirmou que cores e curvas são mesmo aproximações e contou que criou o texto com pressa nas férias de verão, para enviar antes do prazo do Sanquar. Sobre a escolha pedagógica, ele diz que começar pela SPD torna o caminho até as matrizes e a cromaticidade mais longo, porém mais intuitivo para quem tem matemática básica de ensino médio e zero conhecimento prévio do assunto.
O artigo de Martin Waker, de 29 de agosto de 2026, descreve como chamar indiretamente funções aninhadas do GCC, em versões antigas, sem exigir pilha executável. No x86-64, o GCC gera um trampoline na pilha. Em vez de invocá-lo, o texto extrai dele o endereço de código e a static chain e usa a built-in de chamada com static chain para chamar a função diretamente.
Vale notar as limitações que o próprio artigo cita: o trampoline ainda é criado, o compilador não devirtualiza a chamada indireta e a pilha continua marcada como executável, é o comando pet shelf, com a opção clear as xtec, que pode torná-la não executável depois. A técnica está implementada na biblioteca experimental NuPlat e há ainda uma segunda ideia: usar o trampoline como descritor de função e, no local da chamada, interpretar aquela sequência específica em vez de executá-la.
Isso levantou uma discussão sobre código automodificável. Um comentarista, Inigyu, chamou a técnica de legal e lembrou que ela foi desabilitada por segurança. Mikuli acrescentou que os caches de instrução também precisam estar cientes. Inigyu respondeu que um cache flush resolve, mas o custo inviabiliza técnicas antigas, como alterar uma constante na instrução seguinte. Ainda assim, continua útil gerar trechos de código uma vez e executá-los muitas vezes. Ele citou que o kernel Linux insere código no início de uma função, quando ela passa a ser rastreada, e caso contrário, preenche com noOp, e que JITs aproveitam o fato de ser dinamicamente conhecido se uma classe Java tem subclasses.
E um usuário, Walter Bright, trouxe uma lembrança dos anos 80. O editor de texto dele aplicava patch diretamente no próprio executável.
O ensaio Bug Blindness, de Dan Lu, trata de um fenômeno que quem trabalha com software reconhece. Os desenvolvedores ficam cegos para os bugs dos próprios sistemas. Na discussão, um comentarista, Sidender46, reforçou isso com a observação da própria carreira. A maioria dos usuários do software que ele ajudou a construir usa as ferramentas de maneiras que o surpreendem. Fluxos de trabalho que ele nunca imaginaria e que, mesmo assim, funcionam no que precisam. O segundo ponto que ele levanta é quase um corolário. A maior parte do software contém bugs. E quem usa o sistema desenvolve expectativas calibradas por essa realidade, ou seja, o próprio público acaba contando com as falhas em vez de esperar perfeição. Há um argumento circulando no Hacker News de que a maior alavanca de produtividade não é inteligência artificial, e sim cultura boa. O ensaio original vem de uma newsletter de engenharia e liderança, e o debate na comunidade foi o que chamou a atenção. Na discussão, um usuário apontou que o pessoal de DevOps já falava de cultura há tempo sem muito resultado prático. A observação dele é que gestores tóxicos e o auto-executivo é que acabam deteriorando a cultura. Como ele resumiu, e agora?
E aí entra a resposta que ganhou tração. Outro participante disse que, lendo o post, percebeu na hora que a tal de cultura ruim explicava perfeitamente muita coisa que ele via no trabalho. Era a peça que faltava para encaixar padrões de comportamento que pareciam individuais, mas na verdade eram fruto do ambiente.
Um dos cofundadores do Burning Man escreveu um ensaio afirmando que o festival perdeu a alma. A peça foi publicada pelo SF Standard e chegou ao topo do Hacker News, onde a reação imediata de vários usuários foi que isso já era óbvio há anos. Um comentário nessa linha dizia que é difícil traçar uma linha exata, mas que já se arrastava por mais de uma década.
Um detalhe que os comentaristas destacaram é que esse cofundador vem reclamando disso já há bastante tempo. Ou seja, para a comunidade, a novidade não é o diagnóstico, e sim que ele reaparece agora com essa afirmação pública de que o espírito original se perdeu.
Tem um site chamado TheFrag98 que leva esse nome à letra. É um simulador online de desfragmentador de disco do Windows 98. A brincadeira viralizou no Hacker News e um usuário elogiou o barulho do disco girando, dizendo que era um toque muito bom. Ele ainda comentou que, se aquilo tivesse sido gerado por inteligência artificial, era exatamente disso que se tratava a revolução da IA, e perguntou se era possível ter uma versão como protetor de tela multiplataforma.
Outro comentário pegou a ideia e estendeu para o lado oposto. Queria algo parecido, mas para modelos de IA. Uma espécie de modo de dormir em que o modelo se pudesse e se otimizasse sozinho durante a noite para o dia seguinte. Ou seja, o mesmo espírito de manutenção de máquina, só que aplicado à IA.
Fechamos hoje com recorde de calor nos oceanos enquanto um El Niño forte toma forma, e com a taxa de Zoom Camp que silenciosamente financiou as câmeras da Flock.
Dois assuntos para quem quer entender o que muda ao nosso redor. Obrigado por ouvir até aqui.
Até a próxima!